Cumprimentar o Jarbas, o nosso Fachini, todos os presentes. Bom, de uma certa forma, eu não sabia o que o Fachini ia apresentar, mas ele levantou uma bola interessante aí. De uma certa forma, complementa. Eu não vou, eu estou na fase de rejeição de PowerPoint, essas coisas. Eu estou voltando à fase do DAPS, quando eu era auxiliar de ensino aqui na escola, que o máximo, mais sofisticado era retroprojetor, transparência. O Arlindo Fábio, que foi meu professor, ainda só tinha giz. O Mário Hamilton, o Aroca ainda deram aula na lousa. Então, eu não vou usar nenhum diapositivo ou tecnologia mais complexa, apenas a palavra. Eu não sei se eu vou responder exatamente ao desafio que é pensar a questão do papel do setor saúde na promoção da equidade dentro do que o documento preliminar da conferência coloca. Mas isso passa a ser um problema do Jarbas, né? E dos presentes, se eu não der conta da missão. Mas o que eu optei foi pegar algumas questões que me inquietam e que eu acho, que considero que tem muito significado para uma reflexão mais aprofundada e mais interessante sobre esse tema. O primeiro é que, quando a gente fala de determinantes sociais da saúde, o primeiro movimento é de afastamento, né? A primeira tendência é olhar macro, estrutura de poder, distribuição da renda, classes sociais, etc., etc. E se perde muitas vezes nessa discussão a questão do micro, das micropolíticas. Então, de uma certa forma, eu vou fazer comentários sobre macro questões, micro questões, macro políticas, micro políticas, né? A primeira questão que eu queria chamar a atenção, discutir a determinação social da saúde e do setor saúde na redução das iniquidades, sem ter em conta que as pessoas, nós, humanos, nos constituímos socialmente, e acho que esse é o ponto de partida. Não há sujeito sem a presença do outro. Não há eu sem o outro. Nessa perspectiva, nós podemos pensar a determinação social da saúde como a saúde das pessoas, ou seja, saúde encarnada em corpo e mente. E a lógica de organização dos sistemas de saúde, incluindo o nosso SUS, apontam algumas experiências interessantes e importantes quando, por exemplo, o PSF trabalha a questão de território, a questão de teia, questão de rede de sustentação, de rede social, quando se integra com outras políticas sociais, todas dando suporte ao crescimento e desenvolvimento dos humanos no seu meio. O segundo ponto é que eu estou convencido de que um dos papéis que o setor saúde deve desempenhar nessa questão é político e ideológico. É papel nosso, do setor saúde, eu falo de setor saúde amplo, sentido amplo, evidentemente, sinalizar, alertar, liderar e conduzir politicamente. Ele tem que ser vanguarda para que a sociedade perceba. Ele tem que estar apto a construir hegemonia. Nós construímos hegemonia nos anos 70, 80, quando colocamos na Constituição Brasileira e depois na Lei do SUS as nossas ideias, o que era uma contrapolítica lá atrás, no período da ditadura militar. E, para tanto, eu entendo que é preciso combater uma determinada visão da saúde muito forte nas instituições. As instituições são socialmente construídas, é trabalho humano corporificado, das profissões que reproduzem a ordem estabelecida, onde a doença e não a saúde estão na base da estratégia de manutenção e reprodução dessa ordem. Ou seja, há uma ordem, há uma lógica dominante hoje que vê a questão da saúde pelo lado negativo, pelo lado da doença. Ou seja, sem repensar as instituições, a maneira das instituições trabalharem, se organizarem, o processo interno, e sem olhar a formação dos profissionais, não se vai avançar. O papel, eu diria então, que nesse ponto eu destacaria o papel do setor saúde na construção de uma consciência política em saúde na população. Isso é a tarefa dos gestores, dos dirigentes, dos políticos, dos profissionais, dos sindicatos. Aliás, me chamou a atenção uma propaganda publicada na grande imprensa carioca, essa semana passada, de todos os sindicatos, para o governo, colocando uma agenda estratégica de demandas políticas. Não havia uma única referência à saúde. Tinha tudo. Meio ambiente, segurança, emprego, trabalho, renda, reforma da Previdência, fortalecimento do setor produtivo, a saúde sumiu da agenda sindical. E aqui eu vejo que nós temos um problema muito complexo, eu chamaria, lembrando também do Mário Testa, do Arouca e do projeto Delírio dos anos 80, dos anos 90 aqui na Fiocruz, que é a questão da transição cultural. Nós estamos vivendo um fenômeno hipercomplexo de que maneira está se construindo na sociedade brasileira uma determinada visão sobre a questão da saúde, né? É um fenômeno que passa, por exemplo, pelo contato das próprias pessoas com as instituições de saúde, tem uma grande influência da mídia, na maneira como a mídia percebe e começa a construir uma certa visão do que é saúde, né? Hoje nós temos uma reificação da questão da estética, temos centenas de revistas tratando do assunto da beleza, que está aliado a uma indústria de cosméticos, que está aliado a uma determinada visão da questão do corpo, do hedonismo, mas também temos uma série de questões complexas relacionadas à questão da alimentação, da nutrição. É como se houvesse, como se de um lado, né, digamos assim, a boa política, ou as boas intenções, ou a boa estratégia que se insere no contexto da determinação social, o tempo todo se contrapõe com contra as políticas, contra as estratégias que tentam reverter esse processo e manter a hegemonia e o predomínio da doença como vetor construtor do sistema. Por outro lado, agora indo para uma outra dimensão, para pensar o papel do setor saúde nessa questão, nós temos que pensar sistema de saúde, setor saúde de modo ampliado. Então, em homenagem ao Carlos Gadelha, que está aqui, eu fiquei feliz de ver que o documento do Movimento da Reforma Sanitária, que vai se reunir com o ministro Padilha daqui a pouquinho, um dos cinco pontos é a questão do complexo econômico industrial da saúde, que é a questão de saúde e desenvolvimento, a questão da redução da dependência tecnológica, da capacidade de inovar, ou seja, tecnologias adequadas, a custo compatível, disponíveis para os problemas de saúde da população brasileira, sem de colocar essa questão, e aí eu faço uma crítica ao documento que não trata dessa questão, passa batido, completamente, ignora completamente essa dimensão, toda a questão relacionada à construção das capacidades nacionais, evidentemente que tem uma agenda internacional robusta em relação a essa questão, me parece que deve estar presente. Agora, o papel do setor saúde na promoção da equidade se agiganta, a meu ver, quando a saúde se abre para outros espaços, diálogos, experimentos e políticas, né? Que é a questão da quando nós conversamos e dialogamos com outros setores, com outras políticas sociais, com outros saberes, né? E vejo que aí a questão da promoção deve ser a base dessa política, o eixo dessa política. Hoje se fala muito em hábitos saudáveis, mudar o estilo de vida, né? Mas não se fala como fazer isso. Será que é possível fazer isso? Ou será que esse conceito está adequadamente colocado sem discutir a questão do desenvolvimento emocional? Toda essa perspectiva está construída sobre o indivíduo, mas o indivíduo é alguém que já caminhou muito. Sem incluir o fator saúde mental na promoção, sem incluir a questão do desenvolvimento emocional, nós não vamos dar conta da futura carga de doença que virá nos próximos 20, 30 anos, onde a questão das demências, senis, Alzheimer, distúrbios neuropsíquicos serão fundamentais para todos os países, inclusive para o Brasil. Ou seja, a noção de ambiente que tradicionalmente o setor saúde trabalha no contexto da discussão dos determinantes sociais tem que se ampliar para incluir a questão do ambiente emocional. O gráfico aquele gráfico clássico ali daquela pizza cortada que o Fachini apresentou tem um problema sério, conceitual, epistemológico, que é não incluir adequadamente. No máximo se fala assim, fatores psicossociais, que não quer dizer absolutamente nada. Por exemplo, a política de saúde mental hoje, a reforma sanitária brasileira, que nós todos aplaudimos e sentimos orgulho dela, trata da doença mental, não trata da saúde mental. Nós estamos falando em dispositivos para acolher os que já sofrem. Não estamos discutindo como evitar que esse sofrimento se apresente. Ou seja, uma estratégia que junte a questão da psicanálise com as neurociências, saúde e educação é fundamental. E aí tem coisa acontecendo. Tem algumas experiências novas, inovadoras. A política Mãe Coruja em Pernambuco, o governador Eduardo Campos está implementando. O Primeira Infância Melhor do Rio Grande do Sul. E os Brasileirinhos Saudáveis, do Ministério da Saúde, que contribui para uma política de atenção integral à saúde da criança, agora se insere no Rede Cegonha, me parece que são propostas de vanguarda. Aliás, eu diria que um dos artigos que o Janil se referiu, dos quatro, um foi publicado na revista do SEBS, de minha autoria e da Lili, que trata dessa questão. Ou seja, Me parece que aqui nós temos uma lacuna, mas é uma lacuna importante, né? Nós temos que trabalhar na outra ponta, o outro dado importantíssimo que o Fachini apresentou, que é a questão da depressão pós-parto, ou seja, é uma questão ignorada. Por quê? Nós não temos ainda políticas adequadas que tratem a questão da mulher grávida, da mulher que deseja engravidar, da mulher durante a gravidez, do parto e dos primeiros anos de vida dessa mãe com esse bebê. Ou seja, é a determinação social da saúde de quem cuida, que deve estar no centro do nosso processo. Já me mandaram um torpedo aqui de que eu estou... Bom, então vamos lá. Outro ponto, integralidade. Tem que falar de integralidade, mas eu quero falar de integralidade, de uma integralidade baseada em direitos e necessidades, e não em desejos. Desejos estimulados pela mídia, pelas estratégias de mercado da indústria. E por decisões da justiça que, muitas vezes, não seguiam por protocolos ou diretrizes terapêuticas robustas, né? Aqui na integralidade, um outro ponto fundamental é o olhar ampliado do terapeuta. Não há integralidade sem vínculo. E aí nós entramos nas tecnologias leves, não é? Nós temos que o cuidado como elemento central da integralidade da clínica que se amplia para além do que propõe a biomedicina. Temos que trabalhar com tecnologias duras, sim, semileves, mas leves. As relacionais têm que estar no mesmo nível de importância do que as ressonâncias e as videocirurgias da vida. Para concluir, olhando de uma outra forma, o setor saúde pode ser um fator importante de produção de iniquidades. Quando, por exemplo, não assegura o acesso igual para todos, não é? Por exemplo, o que está acontecendo em São Paulo, quando o governo paulista aprova uma lei permitindo que o setor público venda 25% da sua capacidade instalada para planos e seguros, colocando uma questão de iniquidade fundamental. Quando não assegura o vínculo adequado, quando não acolhe a todos sem discriminação de raça, etnia, gênero, classe social, quando introduzem mecanismos de financiamento que estimulam a mercantilização. O Luiz Padilha lembrou que, eu estou lá na China, para quem não sabe, o governo chinês que, digamos assim, aderiu à onda neoliberal e acreditou que o mercado ia resolver tudo na saúde, o sistema de saúde deles quebrou, as famílias estão em ruína, o sistema pessimamente avaliado, eles estão implementando uma grande reforma e chamaram um australiano, um inglês, um tailandês e eu para darmos uma avaliação externa independente dos rumos que o sistema de saúde, é claro que eu estou levando, eu estou lá por causa do SUS e estou levando para lá as ideias do SUS. E essa questão do financiamento é fundamental, por favor, me dê uma tolerância aqui. Vou dar só um número aqui para nós ficarmos um pouco angustiados, né? Que é o que acontece no Brasil hoje. Nós temos uma estrutura tributária regressiva, subsídios, nós estamos tirando com uma mão do setor público e botando no setor privado. E vejam só, no passado, de toda a riqueza nacional, tudo que foi arrecadado, o Adib Jateni me ensinou isso, eu gravei direitinho, 55% de toda a riqueza nacional vai para pagar juros da dívida e dívida. 35% são despesas fixas, funcionalismo, previdência social, sobram 10%. Desses, 3% são da saúde. Então, sem comentários, né? O sistema de saúde pode ser iníquo quando introduz taxas de cobrança para regular demanda ou acesso a determinados serviços. Estou falando isso aqui, pode parecer exótico, porque isso não está na agenda, não está sendo discutido no Brasil, mas tem setores aqui, sim, que pensam nisso e que propõem e defendem isso. Por exemplo, pode ser iníquo quando, usando o termo seguro universal, ou em espanhol, como se fala, asseguramento universal, na prática, instituem pacotes básicos de serviços para os mais pobres. Aqui, para terminar, eu recomendo que nós ouçamos mais o Jair Nilson e menos os economistas. Bom dia, muito obrigado.